Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um boletim. O nosso destaque agora é o mercado do café. Está aqui comigo o Eberson Sastre, gerente da mesa de operações da Minasul. Tudo bem, Eberson? Como vai?
Boa tarde, Rafaela. Tudo jóia? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Eberson, estamos num dia aí totalmente atípico, né? Enquanto todas as commodities estão trabalhando com desvalorização e apesar dos fundamentos, o mercado do café está em alta, né? Queria que você começasse então explicando um pouquinho como é que está a movimentação hoje, o que que se deve a essa valorização do café?
Realmente, Rafaela, que o café hoje meio na contramão das demais commodities, né? Enquanto todas realizaram, o café está numa alta aí, fechou com 900 pontos de alta, chegou a 1.000 durante o dia, né? Eu acho que a gente pode separar o mercado de café aqui rapidamente em dois cenários. O primeiro é o técnico. Não tem muitos dias, a bolsa tentou ir acima de 2,75 por libra. Com a presença ou com a chegada das chuvas da semana passada, a gente viu o mercado realizando, ele desceu até 244 por libra e fez um fundo duplo ali, né, do lado técnico e voltou a subir e a gente viu essa alta forte hoje. Eu creio que o fundamental prevalece sobre o técnico, né? Hoje de manhã começou com Londres em alta, subiu também 3,5% hoje. Voltando aí para próximo dos 5 mil dólares por tonelada. Então, acho que o fundamental ele prevalece. A gente tem visto grandes embarques do Brasil para o mundo. No mês de setembro, quase 4 milhões e meio de sacas. E a gente não está percebendo nenhum relato de aumento de estoque lá fora. Então, a gente acredita que esse café está sendo consumido, ou seja, a demanda é forte. Isso sem falar daquela quantidade grande de quase 2 milhões de sacas que ficou parado e a gente não conseguiu, o Brasil não conseguiu embarcar todo esse café. A Minasul participou do evento no Coffee Dinner, que aconteceu em Basel, na Suíça, e a gente percebe que a procura por café para o primeiro trimestre de 25 ela é grande. Então, eu creio que a lei da oferta e demanda ainda prevalece aqui no café, e pelo que tudo indica, esse cenário positivo ainda segue por todo o final desse ano de 24 e também muito provavelmente para o primeiro semestre de 25, Rafaela.
Eberson, com relação, né, aí nós passamos por um período muito longo de estiagem, né, que movimentou não só o mercado, mas também trouxe aí um grande impacto na produtividade nas lavouras aí, nas regiões cafeeiras aqui no Brasil, né? Como é que está a região aí, né, do sul de Minas? Como estão essas lavouras depois desse longo período de seca?
O clima tem sido responsável, Rafaela, por toda essa alta do café, desde o Arábica, também do Robusta, né, em Londres, isso desde 2020 para cá. De fato, passamos por um período complicado, essa falta de chuva, esse déficit hídrico trouxe grandes preocupações e grandes perdas também para a safra 25. É complicado calcular. Os mais técnicos, os mais estudiosos, até arriscam colocar um percentual de danos, de quebra aí para a safra 25. Eu acho muito difícil falar em percentual. A gente vê opiniões muito divididas de produtores e eles estão todos os dias lá na lavoura. Então, existem relatos de que a primeira florada caiu devido à falta de água e alta temperatura. Já outros produtores não relatam essa queda de chumbinho precoce. Então, existem muitas especulações e o mercado, essa alta de hoje, também é devido a essas especulações, essa preocupação. O consumo não cai, a gente está percebendo que no mundo, mesmo com o preço mais alto, o consumo é crescente. E como não dá para quantificar o quanto a safra 25 do Brasil foi prejudicada, essas especulações continuam e vão prevalecer ainda por um tempo, Rafaela.
E a pessoa, e a chegada das chuvas, né? Tão aguardadas aí, né? Para principalmente durante esse período de floração, né? Da maioria dos cafezais aí, do pegamento, né? Dessa florada, né? Como estão as chuvas por aí? Como que está essa expectativa, né? Com relação, de fato, a se recuperar, a mitigar um pouco o impacto que essa estiagem prolongada trouxe para as lavouras? Acredita-se que vai ter uma boa safra em 2025 ou não, né? A expectativa, de fato, agora, diante desse longo período de seca aí, é de uma produtividade menor. A gente já está no ano, né, de bienalidade menor no ano que vem, né? Como que está essa situação?
As chuvas foram relativamente boas, porém um pouco irregular. Algumas regiões um pouco mais, um pouco menos. Aqui na área de ação da Minas Sul, em Varginha, nós tivemos um volume que vai de 25 até 55, 60 milímetros. E temos mais previsões. Alguns relatórios mostram até 100 milímetros para o próximo final de semana. É uma quantidade relativamente boa, porém não basta, né? Ela tem que ser contínua. Mais para o final de outubro tem que vir mais chuva. Nós estamos em plena época das floradas, já tivemos duas, deve estar vindo mais uma, três floradas boas. Então, a sequência da chuva, principalmente no primeiro trimestre de 25, é o que vai determinar a safra 25 aqui no Brasil. Em termos de produtividade, é o que a gente comentou, é muito cedo para falar em percentual de quebra ou não. Porém, a gente tem visto nas nossas áreas aqui muita lavoura boa ainda, embora um pouco desfolhada em função do calor e da falta de água e tudo mais, muitas lavouras podadas. Então, com certeza a safra é menor, é uma safra menor que a 24, que a 23, eu não sei o tamanho dela, mas é menor em função do volume de podas que a gente tem visto. Agora, a área que vai produzir, Deus ajude que seja uma boa produtividade, né?
E Eberson, com relação, né, diante de tantas incertezas que já comentamos, né, sobre essa movimentação do mercado, principalmente hoje, que cerca aí, né, o mercado cafeeiro, como é que ficam as negociações para o produtor, né? Como que estão essas negociações aqui no mercado interno?
Eles têm participado e a gente sempre incentiva a fazer médias, uma vez que a gente não consegue saber até onde vai ser o ponto mais alto do mercado, não dá para prever. Então, ele tem participado, ele tem feito médias. De novo, na nossa área de ação aqui, Minas Sul, ele já vendeu da safra 24 um percentual de 65%. Alguns produtores um pouco mais, outros menos, mas é importante a gente observar que esse percentual, pela média dos anos anteriores, era comum a gente ver esse percentual vendido mais próximo do fim do ano. Então ele acelerou um pouco mais as vendas em função do preço mais alto. Hoje, novamente aqui, a gente já viu o preço em R$ 1.550, uma bica corrida café natural. Então ele tem vendido, tem participado. A gente sempre comenta o seguinte: entrega os compromissos, liquida todas as contas, vende um pouco e aplica o dinheiro. E, se for o caso, guarda um pouco para a gente ver o mercado no primeiro trimestre de 25, porque realmente o clima no mundo todo ele está bem confuso, né? Bem preocupante no Brasil também. É período de colheita já já na colônia. No Vietnã, que é um outro cenário, mas que contribui aqui para essas volatilidades do mercado. Para a safra 25, ele também já participou, já tivemos preços aí próximo de R$ 1.600 para a safra 25, ou seja, lá para setembro, outubro do ano que vem. Ele já fez um percentual aí entre 15% e 18%, que é um percentual prudente para ele fazer o barter e travar pelo menos parte do custo de produção. Então o produtor tá indo bem, Rafael. Graças a Deus tá encontrando liquidez para o produto dele com rentabilidade.
Legal, Emerson. Então, qual que é a expectativa de fato aí, né, para quais seriam os fundamentos, né, que vão se manter, né, no mercado cafeiro aí até o final do ano, podemos assim dizer, né? O que que vocês vêm observando, né, diante das análises aí, que vão ser os fundamentos que vão se manter no mercado cafeiro, pelo menos esse ano?
A grande preocupação é se ia ter uma realização maior, uma queda mais pesada nos preços, era a chegada da chuva, né, Rafaela? As chuvas chegaram, tem mais previsões, tem meteorologistas que dizem que vamos ter chuvas mais regulares daqui para frente. Então, digamos que essa preocupação ela diminuiu. O que já perdeu, já perdeu, não tem o que fazer. Agora, a estrutura do mercado é que é interessante. Os fundos estão comprados tanto em Londres, no Robusta, Conilon, como aqui no Arábica, em Nova York. Eles estão comprados, estão carregando essa posição comprada já tem um período grande. As exportações estão sendo muito grandes, recordes, tanto do Arábica quanto do Conilon. Esse café está sendo consumido. E devido à alta dos juros anos atrás, todo mundo reduziu o estoque. Então, essa demanda por café físico para ir para as xícaras dos consumidores, ela vai permanecer. Então, a gente acredita que é um mercado daqui para cima por um bom tempo. Isso é o que a gente visualiza olhando a oferta e demanda aqui para o nosso café. É claro que fatores trazem para cá volatilidades. É comum, sobe, desce, realizações. Isso é importante, inclusive, para o mercado. Creio que os produtores vão ter preços bons por um bom tempo ainda.
Então, a expectativa é de um mercado brasileiro encontrando cada vez mais espaço e um cenário favorável para crescer, né, Eberson? Podemos assim dizer.
Podemos assim dizer.
Maravilha. Eu agradeço a sua participação e informações aqui com a gente.
Eu que agradeço, Rafael. Estamos sempre à disposição de vocês, tá?
Bom, e contrariando de fato aí todos os fundamentos, hoje estamos acompanhando aí um mercado de café em valorização nos vencimentos futuros. Até no início da tarde estava com um aumento de mais de 3% aí, né, nas cotações futuras nas bolsas internacionais. E vamos seguir atualizando e acompanhando aí toda essa movimentação e passando para vocês. Eu fico por aqui, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.